era.
Pronto pro rock, senhor?
Bora lá, vamos aí.
Vamos aí.
Você tá morando em BH mesmo?
Então, atualmente sim. Eu morei aqui, né? Eu morei em Sampa 2013 a 2005. Aqui em BH eu tenho um estúdio, cara. Então, gravo o dia inteiro, faço trilha. Eu fico rodando, fico Rio, fico aqui. Então, eu gravo muita trilha pra TV também, né? Pra Globo, faço... Tem uns amigos meus que são produtores da Malhação, das novelas, eu tô sempre fazendo trilha.
Entendi.
Mas tô em BH, porque lá é o meu estúdio que movimenta lá e de vez em quando tô aqui, né? Os parceiros são todos daqui,
que gosta e tal. Como é que chama o estúdio lá?
O estúdio chama Pacific.
Pacific.
É, tem um sócio, tem um parceiro lá no estúdio e a gente grava de tudo, cara, faz tudo e o ritmo lá tá pesado. Então eu não consigo vir pra cá, não consigo voltar porque lá tá...
Pode crer.
Um giro grande.
Cara, mas que louco, porque eu tenho uma curiosidade, assim, que eu pergunto pra galera, mas quem é de BH vai saber, você uh-huh. muito mais ainda. Teve aquela época lá de Sepultura, uh-huh. de... né? Enfim, o Ratos foi pra lá um tempo também, uh-huh. né? E aí ficava aquela coisa Virtuose pra caraca uh-huh. aqui em Sampa, e lá ficava a galera mais o podrão.
Podreira.
E hoje? Cadê essa galera? Por conta da internet?
Então, né, nesse meio tempo, né, teve uma outra história que foi aquela explosão dos anos 90 do pop, né?
Sim, sim.
Tipo assim, BH tem Skank, Jota, teve umas bandas que quase saíram nacionalmente, igual o Sideral, que é conhecido, mas não chegou a ser grande igual os caras, mas é grande, assim, o Anastácio e tal. Depois
desse
movimento, meus amigos, a galera, o Glauco, baterista, tocou comigo, o Maurinho, a galera do Poder, todo mundo amigo.
Nossa.
Todo mundo se conhece lá, tipo,
então,
BH é uma cidade grande que não é grande, né? Uma cidade de 13 milhões de habitantes quase, mas que já tem essa coisa da galera se encontrar nos mesmos lugares, assim, e tal. Então, assim, depois desse movimento, cara, que eu nem vivi tanto, embora eu já tenha tocado trash quando era moleque, teve essa onda dos anos 90 da música pop, que, cara, era todo dia show de banda em bar e aquela hora que época gravadora tinha grana ainda.
Entendi.
Todo dia um cara da Sony, um cara da EMI pegando uma banda. Era, foram tipo assim, umas 10, 15 bandas que assinaram o contrato naquela época, que MTV virava música, tinha aquela história toda. E essa cena de metal em BH hoje é muito fraca, assim mesmo. Muito de vez em quando tem algum show igual. Cara, eu acho que teve um show do Carcas lá, umas coisas assim, mas tem muito pouco.
Entendi.
Isso tá meio morto, assim, cara. Porque também eu não frequento. Às vezes eu também tô falando besteira aqui. Mas assim, os meus amigos que tocavam metal ficaram velhos, casados, vieram outras coisas da vida. Os caras...
Entendi.
Acho que tocam mais pra se divertir no final de semana do que...
Robizão.
Do que tentar, qual tinha aquela correria de ir pra fora e tal.
Pode
assim,
crer.
Muito pouco, cara.
É, não, mas também se fosse um negócio que nem era na época, uh-huh. né, imagino, porque também não era uh-huh. nessa época. Tinha esse lance de comunidade, né? De um cara, da galera se juntar.
Tinha,
ali,
né?
Então você ia acabar sabendo, né?
Não, claro, tinha um bar em BH que chama Pop Pastel, uma praça ali na Savassi, que era o ponto de encontro da galera do metal, assim.
Ah.
Um bar que chamava Azul, também do lado e tal. Isso meio que acabou. Hoje meio... A geração hoje é outra também, né? Porque a galera hoje vai jogar videogame, os meninos. Antes a galera ia pra rua jogar bola, ia conversar, ia tocar. Hoje tá meio diferente. Então, assim, o que eu vejo hoje em BH, a cena, esse musical, migrou um pouco para o que já rola em São Paulo há muito tempo. Essa coisa de banda tocando classic rock em boteco à noite. Boteco, bares legais até, assim.
Cover.
Só cover. Cena, bicho, eu lembro que eu gravava, sem exagerar, duas, três bandas por semana de pop rock no meu estúdio, produzindo. Música própria. Hoje eu não gravo uma banda de pop rock, deve ter quase um ano.
Caraca, mano.
Cara, só gravo coisa de sertanejo. Por sinal, gravo numa boa porque os músicos são muito bons. Eu peguei a veia de fazer a coisa assim. E algumas coisas de música gospel, pop rock, cena tá fraquíssima. Inclusive minha banda, que chama Escarcelos até. A gente tem feito poucos e bons shows, poucos mais bons.
Por quê?
Mas porque a cena realmente deu uma retraída, cara. Deu uma retraída mesmo, assim, pra música própria. E os bares de rock que movimentam lá é isso. Bar de cover tocando classic rock. E a balada sertaneja, né?
Mas
essas maiores casas de show é o que realmente tá pegando
público,
lá, né?
Então...
É, cara, o público tá consumindo, lei de oferta e demanda, né? Você tem demanda pra aquilo, você vai ter oferta, né? Você
falou do Carcel, cara, eu lembrei de uma parada aqui. Eu tenho uma amiga que nasceu na minha cidade natal,
uh-huh.
chamada Beatriz Arantes.
A Bia Arantes, da Malhação, atriz, claro.
E aí, uma vez eu vi uma foto lá de um... Vocês mandaram um CD e tal, fotografado.
É, ela falou,
caraca, como é que esse cara conhece a mina?
Cara, então, a história foi meio em cima disso que eu te falei. É, tem um produtor musical do Rio que chama Rogério Vasco, um amigaço meu e tal. Ele, eu sempre gravo com ele, guitarra, bandolim, banjo, umas coisas pras trilhas que ele faz. E a gente conseguiu botar uma música na Malhação. Ele achou, o diretor curtiu, teve a ver e tal. E a música foi tema do personagem da Bia.
Caraca, entendeu? Agora que eu flagrei.
É, entendeu? Aí, pô, aí a música virou meio tema e foi andando legal, foi andando. E rolou uma. Aí, coincidentemente, ela entrou em contato, eu não lembro se foi através do Henrique, do vocal da minha banda. Falei, pô, com uma coincidência, eu sou o maior fã da banda e vocês, a música de vocês é trilha do meu personagem e tal. A gente gravou uma matéria pro Video Show lá, pro Globo.com, no Projac com ela, com o Caio, que era o ator, que era o par dela na novela e tal. Foi muito bacana, assim. Hoje perdi um pouco o contato. Acho que o Henrique ainda, às vezes, tem algum contato com ela e tal. Mas foi através da Malhação que a gente ficou sabendo dessa história também.
Loucura.
Igual do Cruzeiro também, né, cara? Ela é cruzeirense.
Caraca.
Pô, eu produzi que tem umas músicas do Cruzeiro, pra quem é de Minas não deve saber. Tem umas músicas do Cruzeiro que são bombadas, assim, em Minas. Toca até mais que o hino nas rádios grandes de lá e tal. Eu produzi as três. Uma foi com o pessoal do Tia Anastácia, outra foi com o Marco Túlio do Jota Quest, outra foi com os Carcelos mesmo.
Pode
crer. E aí teve esse link todo, juntou tudo, né?
Caraca, meu. Meu, você tá com quantos anos?
Cara, tem 3,7. Fala que eu tenho menos, é cara de mineiro.
Caraca, meu.
3,7. Cara, ó, já toquei com muita gente, já rodei muito aqui, cara. Rodei muito, cara. Já gravei com a Pix, já gravei com o Milton Nascimento. Já toquei com o Lenine, com o Paulo Ricardo, com o Dom Ribeiro, fizemos turnê com o André, as Kisa, com várias pessoas, né? Eu rodei muito, cara. Mas fiquei muito estúdio, eu não sou um cara muito de...
você gosta de...
É, eu fico muito estúdio, eu não sou muito de parede, de fazer muito turnê e tal, cara. Minha banda, a gente teve um contrato com o Rick, né, com o Midas em 2012, a gente chegou a ser do Midas. Mas pegamos realmente o pop naquela fase...
Final.
É, cara, acabado, infelizmente, né? Não conseguimos dar aquele gás, mas continua fazendo, cara. Vamos ver, tem umas surpresas boas pra rolar esse ano aí.
Que também legal, cara, que legal. Eu fico muito contente, cara, mais a gente ser amigo e tal, mas é que, puta, tem o lance da Gibson também, né, que a gente...
Da Gibson da hora, a gente é...
Ah, pô, total, tem a Royal Music.
A Royal, né? Também, o René, a galera lá.
Faz a loucura toda. E o que eu achei mais louco de tudo é que o seu trampo de música instrumental com o Gian... eu me identifico pra caraca, assim, meu, porque... Eu acho que a gente pensa igual nesse lance.
Não, com certeza,
de
a gente sai um
caminho,
pouco.
Pensar fora da caixa ali, né? E é muito louco. Mas conta como é que surgiu esse projeto aí.
Então, cara, eu e o Jean, que se conhece, eu dava aula numa escola em BH que se chama Pro Music, é uma escola bacana, que tem BH e tal. A gente se conheceu lá, eu era aluno e o Jean também. Isso foi em 99, 98 e tal, uma coisa assim. E... eu lembro que tinha um guitarrista que dava aula, chamava Rogério Delay, um cara que toca com o Zeca Baleiro, com as hipóteses e tal, que um amigaço nosso, comentou na época, falou, pô, Augusto, que dá aula de guitarra aqui já, cara, eu tô querendo sair fora e tal, não sei o quê. Eu fazia aula de jazz com um cara muito legal, que chama Renato Mota, um cara sensacional e tal. Falei, pô, eu também terminando o curso aqui, a escola tinha bem acabado de chegar, o Giovanni veio do EMAI, né, de GLA, com o concurso todo pronto. E nessa a gente se conheceu nas aulas de harmonia, que chama aula de harmonia. A gente se conheceu.
Foi
o quê? Aí fiquei amigo do Jean, ele tinha uma banda chamada Diesel, muita gente deve conhecer, né? O Diesel fez uma historinha aí aqui no Brasil bacana, né? E tal.
Eu lembro das histórias cabulosas de quebrar pedal.
Isso é verídico. Não, e aí, coincidentemente, o Jean tava no Diesel os Carcelos eram um processo embrionário ainda assim e tal. Falou, velho, vamos gravar, a gente não tem baterista, grava, um prazer. No mesmo estúdio, que chamava Gênesis, estúdio do amigaço nosso do Rio Montenegro. O cara que era, pô, irmão, paizão pra gente, sabe? Abriu estúdio, teve um Instagram, ele fazia, dava período a mais e ajudava e tal. E o Jean tava gravando com o Diesel e eu com meu amigo, com os Carcelos. Falei, pô, Jean, grava as baterias do disco, a gente não tem. Então foi o primeiro contato musical que a gente teve, assim, realmente gravando. Então, ali a gente tinha uma química tocando, não só de amizade, assim, mas musical e tal. Isso é verdade, que ele quebrava, ele fez um show com os Carcelos, em Conselheiro Lafayette, ele quebrou um pedal no meio, essa batida, só pá!
Cara, sensacional.
É inacreditável.
Sensacional, né?
Quebrou os vários, mas enfim. Acho que hoje ele não quebra mais, acho que, enfim. Espero que ele...
Tá mais light?
É, não tá mais light não, cara, mas acho que ele tá quebrando mais pedal. Mas enfim, aí, cara, a gente pega essa ideia, pô, vamos fazer um som. Nossa, assim, sim. A gente sempre teve essa coisa assim, pequeno, até que tem a ver com o seu som. Cara, nada contra, adoro essa galera que toca Fusion.
Videogame.
Chicory, essa praia e tal, mas, cara, não quero fazer isso pra mim, nem quero fazer um som instrumental, guitarrístico, nem nada assim. E o Jean, também da mesma coisa, ah, velho, eu queria fazer uma coisa mais groovada e tal, eu tô afim de fazer uma coisa muito... muito... Acho que é um outro foco, assim, pra nossa história. E o indireto, a gente, pô, ninguém acredita, mas eu juro, sabe como a gente faz as músicas do indireto? A gente senta, toca, fica tocando 10 ou 15 minutos, tiro ficou bom e grava num take. Eu não sei tocar nenhum solo indireto, não sei tocar nenhum. Passo vergonha, tem muito solo legal que eu tenho vontade de tocar, eu não sei. Já falei assim, eu preciso tirar uma semana, diminuir o pitch, algumas coisas, tirar os solos que eu toco, eu não lembro. Eu lembro mais ou menos uma coisa ou outra. Aí eu lembro, cara, teve um show que eu fiz aqui na escola, que é a escola do Tafo, aqui no MT. Aí tem uma galerinha que já conhece, assim, tal, os caras vão pra ver uma música, eu falei, ah, pô, vi tua música, mas tinha a primeira, que tem um solo malucão, que eu toquei dia de madrugada lá, cheguei de um show, gravei, não lembro nem. Os caras estão diferentes, os caras acharam meio ruim, assim, não sei tocar o solo, cara, como fazer? Então o projeto é meio louco, assim, cara, é tudo meio assim, a gente faz, toca, se sentiu bem, curtiu, é isso aí, velho. O importante é não ser muito convencional pra gente e a gente se sentir bem com aquilo.
Pode crer. Vocês se inspiraram no quê?
Ó, eu, cara, eu honestamente, assim, não tem uma inspiração, não falam as pessoas de fora que tem alguma coisa meio de Primus na parada. Eu adoro Primus, assim, coincidência ou não, eu gosto muito. Embora eu acho que o jeito de tocar não tem nada a ver com o que os caras fazem, mas acho que a referência de som. Ao mesmo tempo tem umas coisas meio funk, a gente gosta muito de Demeter, umas coisas mais antigas, assim, de... São mais funkeadas e tal. Acho que a minha mistura disso de Primus com isso, tem uma pegada um pouco... Meio funk, assim, não aquele funk. Não, tem nada contra também, não. Tá tudo em casa. Mas eu acho que é um pouco disso. Mas influência minha, cara, eu como guitarrista, assim, eu tenho três caras que foram os caras que mais influenciaram de guitarra. Que é o Nuno, tem o Extreme, o cara que eu adoro, assim. O Pat Metheny, Jazz que eu amo, Steve Ray Vaughan, que é o meu ídolo maior, assim.
Steve Ray Vaughan.
Ou que é o meu ídolo maior da guitarra. Assim.
Caraca, o meu é o Jeff Beck.
Pô, dois shows do Jeff Beck lá fora, sensacional.
Onde, cara?
Não, cara, foi um show em Chicago e um show em Miami, inclusive, quando eu estive na Gibson lá em Miami. Pode teve ver. Um show lá. Falei, poxa, o Jeff Beck no dia que eu tô aqui, fiquei um dia, fui lá, sensacional. Um lugar menor, assim.
Sensacional, cara. Bom, agora
mas ele é o cara,
velho,
ele é o cara, pois é. Aí teve três, aliás, teve um em São Paulo que eu fui também aqui na...
Ah, pode crer.
Foi aonde, como é que chama o lugar? Pô, não sei o nome do lugar. Pô, você tem que editar isso aqui, a gente é desligado, cara.
E como é que você começou? Tipo, então, tem alguém na sua família que toca e tal?
Não tem, cara, não tem. Na verdade, eu comecei com uma mentira. Até engraçado. Colégio, existe um molecão. Aí rolou um papo pro professor assim: quem toca algum instrumento aqui na sala? Eu levantei a mão porque meu irmão tocava violão, não tocava nada, velho. Eu vi ele fazendo aula. Falei, eu toco. Aí chegou um amigo meu, chamado até Cristo, falou, eu também toco baixo, cara, vamos fazer uma banda. Falei, não, agora ferrou, vou ter que aprender a tocar. Aí eu cheguei em casa, falei com minha mãe, até me põe na aula aí que o meu irmão, Aurélio, ele não tá tocando nada, não, deixa eu o assunto. Aí comecei tocando violão, assim, comecei a aula, fui aprendendo, aí comecei a fazer banda, aí comecei com essa história de tocar na garagem do cara. Tinha uma banda que tocava Engenheiros do Havaí, cover, cara. Menino com 14 anos, assim. Caraca. Aí todo dia a polícia batia lá no prédio pra gente parar de tocar. Tocava com a bateria eletrônica, assim, o cara no baixo ou na guitarra. Tinha uma Giannini veiaca, assim. E começou, eu fui tocando, foi interessante, mas o primeiro cara que eu vi, pô, fiz uma injustiça, assim, não falei do Slash, cara. O Slash foi o primeiro cara, assim, que me motivou realmente a tocar.
Assim, aquele lance de ver.
É, eu já tocava, tipo ali, sim. Ali, né, eu já tocava, já ali meus, né, era molecão ainda, mas tipo, nossa. Os caras vieram aqui em 92, 93, assim, eu já tocava, assim, eu já praticava e tal, legal, entendi. Assim. Mas foi o cara, falei, pô, cara, que legal, assim, umas doedas. E eu lembro que a primeira vez que eu tive que ouvir, assim, um lance que eu pirei com o Gibson foi quando eu vi um solo do Jim Page, que ele usava aquele som meio defasado, aquelas Gibson SG com som meio magro. Eu falei, não, cara, porque eu adoro TL também, eu tenho algumas TLs, mas a TL tem um som muito característico de TL, cara. com a Gibson eu consigo, às vezes, essa coisa um pouco mais estalada, com um captador, com uma saída mais baixa, assim, e tendo a característica minha, você tem que ficar aquele som de telecaster tradicional e tal.
Pode crer.
Então o Slash foi um cara que eu comecei a ouvir, aí já me puxou essa história da guitarra junto, pô, mas aí eu posso sair do som da tele ali e tal. E a partir daí eu comecei a praticar, cara. Eu já tive aquela faixa, então eu tava guitarra 12 horas por dia também durante uns 2, 3 anos. Eu lembro até hoje, todo mundo viajando, carnaval, Réveillon, eu dentro do quarto tocando guitarra. Carnaval da Manja, eu tocando guitarra. Teve uns 3, 4 anos disso. Hoje eu não tenho mais tempo, velho. Hoje eu passo o dia inteiro, estudo, viajo muito.
Pode crer. E hoje, quais são os projetos?
Então, a gente voltou de Nova York agora com o Indireto, né? A gente teve lá, fizemos lá o Rubber Tracks, que é o estúdio da Converse. Quero te gravar um clipe também no metrô, uma loucura, a gente carregando coisas nas costas, com Indireto. Né? Com Indireto. Tem que só editar. A gente fez uma versão da Já Que Sou Brasileiro, não sabe quem vai cantar, se o próprio Lenino ou alguém, a gente não sabe, então a gente tá mostrando pra algumas pessoas ainda.
Animal.
Mas o clipe tá pronto, a gente fez na loucura, assim, com um monte de mexicano passando, um monte de coisa acontecendo, assim. Aí, cara, foi muito louco, porque você não pode filmar na Rua de Nova York, mas a gente filmou na cara dura e... Pô, ganhamos até uma grana no metrô, assim, tocando.
Financiaram.
Aí rolou uma grana, exatamente. Aí rolou uma grana até. Então... A gente tá gravando algumas coisas novas no Indireto. Com a minha banda, com os Carcels, já começamos a gravar disco novo também. Estamos na quarta ou quinta música nova já.
Massa.
Fazendo devagarzinho. Vamos ver se até o final do ano tem alguma notícia boa aí, deve falar alguma coisa legal.
Massa.
E paralelo, isso eu continuo produzindo, cara. Eu produzo muito, assim, muita coisa. Banda, artista sertanejo, várias coisas.
Você faz um pacote completo, assim, tipo mixagem,
então, pra alguns artistas, sim. Na verdade, no sertanejo especificamente, a galera tem um cara de sertanejo que eles gostam, que mixa e tal, não sei o quê. Então tem um camarada aqui de São Paulo que chama até Gaioto, que é um cara que faz uns mix pra mim, algumas coisas. Algumas coisas eu faço lá também. Mas eu tenho meio uma história, às vezes depende muito do que o artista quer e até onde eu posso ir. Que antes eu era um pouco mais flexível, às vezes o cara tinha a banda dele, queria fazer. Mas é difícil, cara, porque você produzia com um artista, com uma equipe que você não conhece. Aí o cara tá dor de cabeça, aí um tá com dor de barriga, o outro não quer gravar no dia. Então eu falo com a artista assim, ó, eu tenho minha banda, você escolhe os caras. Tem esses caras que tocam aqui com o César Menotti, tem os caras que tocam com o Gustavo Lima.
Pode quê?
Esses caras todos moram em BH, né? Então você sabe, a banda, pelo menos, os caras moram lá. A gente faz o pacote aqui, tem minha banda, a gente negocia um valor X. Aí você escolhe esse mix aqui, esse mix lá e tem... Mas eu prefiro assim, que a coisa não saia muito do controle. Essa é a vantagem que eu gosto de trabalhar no sertanejo, porque os caras dão muita liberdade e a coisa funciona um pouco mais. Tem bandas, às vezes, de pop, que é o gráfico, os caras são ruins, cara. Hoje o Pro Tools... A era pós, não Pro Tools, né? De gravação digital, criou um monte de artista de quarto, um monte de artista de internet. Então o cara canta mal, o baterista tem pé frouxo no bumbo, o outro não toca no tempo... Então, essa coisa do artista sobrepôs um pouco a coisa da música, né? Então, banda de pop não é muito trabalho, às vezes, que os caras são ruins, aí eu tenho que tocar algumas coisas, aí o cara se sente ofendido porque eu gravei uma guitarra, porque ele não consegue tocar.
Psicológico ali, né?
O sertanejo não tem isso, cara. Eu chego mano contra. Essa é a vantagem que eu tenho fazendo ali. E como diria aquela velha frase, né, do meu amigo Guilherme Fonseca, Guilherme Tyson do Sandy Júnior na época. Todo mundo gosta da música, mas a música não gosta de todo mundo, né, velho? Então... A gente tem esse problema sério. E depois da era da gravação, desse advento da gravação digital, gravou, cara. Chega muito cara no estúdio que eu falo, meu amigo, eu acredito que você formou uma banda.
Caraca, meu. Puta, pior que é uma pressãozinha, né? Porque querendo ou não, é você. Né?
Não, e pra mim é péssimo, porque se o trabalho fica ruim, eu sou igual o técnico do time. Né? Se o time não ganhou, o cara não quer saber se o atacante perdeu o pênalti, se o goleiro comeu o frango. Culpa do técnico, que perdeu.
Foi 7-1.
Tipo isso, sabe? Tinha que é o 7-1, culpa de quem, entendeu? É exatamente isso. Então eu tenho essa parada, eu consigo fazer um pacote, eu tenho minha equipe que eu sei que eu vou ganhar jogo sempre. E manda ver. Bom, banda já é um pouco mais complicado. Quando os caras são ruins, tem que negociar. Se bem que tá tanto tempo que eu gravo banda de pop rock, tirando a minha banda, como eu te falei, que o mercado mudou muito. A galera, todo mundo que tinha banda de música própria hoje faz cover, então. O cara faz cover e sai, vai tocar no bar. O cara não quer gravar de disco. Ninguém grava. Disco de classic rock, é lá. Talvez alguém grave, né?
Tem, sempre tem, né?
Pra divertir pra mãe ouvir, só se fosse, mas não vai ver. Você não vai vender disco com Smoke the War, né?
Pode crer. E você é adepto de singles?
Então, eu
a pergunta é mais abrangente, assim. É, o futuro da Mu, como é que é que
então, você enxerga? Então, porque assim, algumas pessoas me conhecem por esse lado guitarrístico, né? De tocar. Só que assim, eu tenho esse outro lado que eu meio business, mas que é até mais forte que esse, porque eu, além de produzir alguns artistas sertanejos, eu empresario algumas pessoas também.
Ah, eu não sabia.
É, eu tenho esse lado também. Eu sou amigo de dono de todas as casas de show da Wood, sou amigo de todo mundo, da galera, desse meio que faz. Eu gosto desse ambiente, eu gosto, cara, desse ambiente. A galera da Globo, sou amigo de alguns diretores lá, então eu gosto dessa coisa do. Porque assim, o cara me ajuda aqui, eu ajudo ali, acho que as coisas funcionam assim, né? Porque é tudo. O mundo funciona assim, não é questão de ter panela, isso aqui não, cara. Você tem que ser competente no que você faz e saber buscar as oportunidades. E com as pessoas certas as coisas fluem, né? Obviamente eu não vou indicar um cara ruim, desafinado, um artista incompetente para um cara que eu sei que pode fazer muito por ele. Eu não vou fazer isso. É questão de ter o contato do cara para ter o cartucho para queimar na hora certa. Então, assim, o que eu acho? Assim, minha visão é. A minha visão business da música. Eu acho que essa coisa do single, depois do iTunes e do iPhone, cara, não tem mais como você pensar só em álbum, velho. Porque o cara. É fato, são pouquíssimos os discos na história da música mundial, pouquíssimos, que o cara conseguiu fazer mais de 6, 7 hits num disco. Você conta nos dedos. Entendeu? No Brasil, eu acho que o último que conseguiu algo perto disso foi a Pitty. Aquele disco que tem muito hit, né? O que tem o...
Antes desse novo.
É, não, é. Os novos, ela tem coisa que tocar uma música ou outra e tal, né? Mas você fala assim, aquele... O primeiro disco que lançou ela que tem Máscara.
Tá.
Que tem, pô, aquele disco deve ter um... Que MTV também, que deixa
exatamente.
Muita força. Deve ter uns 5, 6 hits. Bom. Até fui no show dela agora em BH, que teve agora lançamento desse disco novo. Então, assim, ela tocou com muito... Ela foi até bacana no show, que ela tocou muito esses hits. Achei que ela fazendo um show mais disco novo.
Pode crer.
Então, assim, com essa era de... Pô, normalmente eu acho que você vira uma ou duas músicas num disco.
Uhum.
Eu sou totalmente a favor do single. Porque o cara concentra as forças naquilo que ele acredita mais.
Cara.
Entendeu? Pô, eu acho que a música é essa. Acho que vai falar... E, ó, eu vou te falar uma coisa. Eu que tô envolvido nesse mercado. Tem muito cantor sertanejo que você nem ouviu falar, ou que ouviu falar há pouco, com uma musiquinha mais ou menos estourada, cara. Tá fazendo show de 100, 120 mil, fazendo 20, 15 datas por mês, cara. Coisa que o pop já não faz há muito tempo, não consegue fazer. Acho que de pop pra fazer hoje, tirando o Jota, ou talvez o Capital.
É, mas são os medalhões,
cara,
né?
É, mas nem esses caras conseguem fazer mais show com o sertanejo e cobrar o preço que eles cobram. Pô, o Jota Quest tem 20 hits, cara. Mas sertanejo com um hit faz um show com o mesmo valor dos caras, talvez com uma frequência maior. Então, assim, mas é isso, os caras investem em uma música. Pega esse single, martela, investe, faz o trabalho, faz ali. Então, eu acho que esse, inclusive, é um papo que fica com o Jean, que a gente tava nessa de fazer disco. Bom, cara, vamos fazer single.
Fazer
single, velho. Não adianta a gente fazer um disco de 20 músicas, o Tiro Indireto mesmo, tem, sei lá, 16 músicas. A gente tem que fazer alguma coisa com uma ou duas, assim, olha lá. Entendeu? Então, eu acho que total, o futuro da música é isso. Ainda mais porque o cara quer chegar no carro, quer ouvir um sertanejo, quer ouvir um rock, quer ouvir um jazz.
Ou no random.
Ah, é, acabou. E a internet banalizou um pouco isso também, né? Porque, tipo, sim, o cara baixa um disco, ouve de elétrico. Antes eu comprava um disco lá, sei lá, um disco do Titãs, Cabeça de Dinossauro, eu ouvia até furar aquele disco. Ficava ouvindo. User Illusion, do Guns, os dois, eu ouvia todos. Hoje, cara, putz, Guns lançou lá o Chinese Democracy.
Por quê?
Baixei, gostei de duas, três músicas, deletei, mas nem ouvi mais, cara.
Não.
Nem porque eu achei ruim ou bom, é porque é a força do hábito com a internet. Aí você até deletou, e na hora que você abre, assim, o Paul McCartney lançou um disco novo, vai ser baixo dele. Isso eu não vou fazer, isso que eu gosto. Isso eu deixo guardado, nem que não for guardado no HD. Agora eu gosto muito de Guns também, sou fã também. Mas eu acho que é isso mesmo, é single. Acho que a gente vive essa época do single e... Acho que é o caminho a seguir, sim, cara. Eu acredito muito mais nisso do que no álbum. Agora, tem um cara que gosta de ter o disco, prensar e, né, e levar, vender no show. É bacana também. Também eu vejo muito valor nisso também, entendeu?
Pode crer.
É questão do artista, né? O artista tem que ver com o foco dele.
Uma coisa que eu acho, assim, é que, principalmente no meu meio, né, que é mais guitarra, uh-huh, e tal, instrumental, a mídia ainda não entendeu isso aí. É engraçado isso, mas quer dizer, não é engraçado.
É triste, mas
triste,
é engraçado.
É, saca?
É.
E... quando é que vai sair o seu CD? Eu não posso fazer uma matéria se não sair o seu CD e tal.
Então, mas você sabe, cara, que isso é uma coisa assim... Essa coisa do single ainda é uma coisa meio urbana, meio nova, assim. Eu faço muito show interior com a minha banda, com os Carcels. As pessoas ainda cobram muito. Pô, cadê o CD? cadê o seu? O cara falou, ah, acabamos de lançar um clipe ontem lá, a Mariana Rios gravou com a gente. Não, mas eu quero o CD. O cara quer o CD. Não importa, se não tem nada no CD, o cara quer o CD. A palavra CD em alguns lugares ainda é muito forte, sabe? Ah, o lançamento do CD. Pô, velho. O cara vai lançar o CD, o cara vai ficar tonto, ele vai perder o CD, vai embora, vai embora sem o CD no final do show. Fala, tá, beleza. Ainda tem isso, cara, ainda tem. Mas aí é a cabeça de cada um, aí é aquele negócio, né? Discutir.
Questão cultural,
né? É, discutir sexo dos anjos. Eu vou achar que é bom, o outro achar que não. E, então tá. Eu acho que comercialmente o single é mais interessante. Lança uma música hoje, daqui 4 meses lança outra. Beleza, depois de 2 anos, pode até fazer um álbum comemorativo pro
Sim, não, mas aí tem
aí um, é bacana. É. Nessa coisa de lançar o CD, ouça minhas 15 músicas e divulgue. Bicho, o cara não vai ouvir 15 músicas, o cara não vai gostar das 15, não vai divulgar as 15, não vai ter grana nem tempo pra divulgar 15 músicas, porque o mercado hoje é muito bravo, tá muito bravo, cara, muito feroz, assim. E, e rádio tem que fazer promoção. Contrato ali, grana ali, é isso. Então eu acho que ter um CD hoje, de certa forma, é meio romântico. Assim, você vê, às vezes, os caras, nós vendemos 40 mil cópias, é tipo.
Caraca!
Cara, 40 mil cópias era um fracasso completo antigamente. 40 mil cópias, o cara ganha disco, sei lá, disco de diamante, sei lá, de rubi, que é, cara? Era uma, o cara de 20 mil já ganha disco hoje, não sei o quê.
Você falou de romântico, até uma filosofia, cara. O cara que curte o CD é o cara que compra pra dar presente pra namorada. Se ele...
Se é, pra mãe dele, sei
a
lá.
Função do CD só é essa, cara. Então, é assim, só vale a pena quando é comemoração de 5 anos, não. 10 anos, 20 anos.
Entendi, se você for analisar por esse foco, sim, comercialmente, é que eu falei.
Com certeza.
O CD hoje, sabe o que eu acho legal ter, cara? Então, por exemplo, essa galera que eu trabalho, tal, sertanejo, é um cartão de visita importante, sim. Às vezes o cara sai da balada, põe no carro ali. Mas você como isso, não como aquele produto que você vai vender e vai ganhar dinheiro.
Não, sim.
Como
mas é mais legal visita, fazer um
legal, dinheiro, cara. É, pensando nessa. É, porque assim. São as diferenças dos meios, assim, dos mercados, cara. Por exemplo, no sertanejo. Essa coisa do CDzinho ainda é legal. Você faz, o cara faz 40 mil cópias e dá. Pronto. Beleza. O pop, o rock, ainda tem aquela coisa do CD na capinha, a capa e o encarte, vender e tal. Ainda tem um pouco disso. Embora eu acho que isso não vai durar muito também o pop rock, não, cara. Porque vai chegar uma hora que os caras vão ver que a forma não vai. Aliás, essa cartilha já morreu um pouco do. Lança um artista, faz um CD, vai num canal de TV, faz a promoção. Isso tá meio morto, cara. Hoje as coisas dão certo de uma forma meio diferente e meio inusitada. Assim, um exemplo claro, o Michel Teló. Velho, é óbvio que a música dele não deu certo, só porque botaram o grana e investiram. Cristiano Ronaldo dançou a música, foi pro Jornal Nacional, foi pra não sei aonde. A música virou outra coisa que não era pra ter virado. Não tô questionando se a música é boa, se é ruim, se é bem feita.
Transmídia.
Entendeu? É a história do camarada lá do Para Nossa Alegria. Tudo bem que foi uma coisa momentânea. Mas o cara, você acha que o cara sentou no sofá pra fazer aquilo e imaginou que aquilo atingiu? Nunca.
Ele
quer. Uma coisa totalmente compromissada.
O próprio Justin Bieber. Que virou.
É, o moleque, o cara viu ele tocando, exatamente. Agora, quantos Justin no mundo já fizeram isso também? Tocando violão, não aconteceu nada e nem vai acontecer. Então, assim, eu acho que a cartilha tá um pouco morta, essa coisa de, pô, claro, tem que fazer ainda, é importante estar na rádio, não pode esquecer. Mas, assim, as coisas antigamente, até porque a quantidade de artistas eram menores, era menor a quantidade de artistas, as coisas eram um pouco mais calculadas, sabe? Não, vamos fazer um disco aqui, a gente vai botar na TV, vamos botar no programa, vamos botar na novela. Isso tá meio estranho hoje, sabe? O cara lança às vezes no vídeo, sei lá, tem que tentar uma coisa nova, tipo o celular do Silvio Santos toca no meio do programa com a música.
Vale quê?
Saca? Um viral, assim, as coisas. Tudo hoje tá meio assim, tá meio diferente. Não sei, cara. Não sei onde vai parar, honestamente. Essa cartilha é meio tradicional, embora é importante que ainda seja seguida de botar em rádio, TV e tal. Alguma coisa mudou, assim, nas pessoas com a internet. Pra mim, a raiz de tudo é a internet. Começou assim, a raiz da planta é a internet. Da árvore que virou as ramificações, que tudo foi... Não só música, tudo filme.
Exatamente.
Lançamento de um filme. Às vezes você faz um viral no YouTube, vai bombar muito mais que um comercial na TV. Então, acho que a internet é a raiz de tudo do que tá acontecendo hoje. Sim. Aonde vai parar, meu amigo? Só o homem lá de cima sabe, porque... Tá tudo muito louco, muito rápido, cara. Muito rápido, muito louco.
Eu acho isso muito legal, cara. Esse lance de abertura, assim. Porque é mais criativo. As pessoas são forçadas a serem criativas.
É, opção,
eu, só,
né?
Eu só não gosto de estar nessa época de transição.
É, esse é o problema. Exatamente. Cara, você falou uma coisa que eu penso exatamente igual. Eu falo, putz, eu sinto saudade da época que eu olhava, às vezes... cara, de certa forma, perdeu um pouco da magia, sabe? Tipo assim, pô, você manda um e-mail pro Silvio, vai, contrata um show do cara. Lembro do festival, a primeira vez, do molecão, assim, ao vivo na minha frente. Ele foi em Belo Horizonte, no ginástico, no ginásio. Cara, fiquei meio emocionado. Nossa, o cara tá aqui, assim. Não que eu não acho legal ver o cara, mas ficou tudo meio, sabe? As coisas se aproximaram muito, assim, e perdeu um pouco daquela coisa do artista. O artista ser meio inacessível era legal, de certa forma. Aquela coisa do cara dormir na porta da loja de disco pra...
Pode crer.
Pô, era legal demais. Pô, o cara dormiu pra comprar o Appetite for Destruction do Guns na porta, numa fila. Pô, eu tinha uma magia na história. Pode ser idiota ou não. Idiota ou não, tinha uma coisa meio mágica ali. Do artista ser meio inatingível. Pô, e o cara vai vir aqui no Brasil. Hoje o cara vem todo ano e toca aqui. Aí você tá passando, o cara tá sentado ali tomando um suco. A internet aproximou um pouco isso. Esse eu acho que é o lado ruim. E essa transição realmente deixa tudo muito indefinido. A gente não sabe onde vai parar. Mas enfim, velho, enquanto a gente tá aqui, é fazer o melhor que você consegue e boa, né? Assim, tomara que termine bem. Espero que termine bem, porque realmente...
Vai, já é a gente, já. Entendeu? Nós dois somos dois malucos fazendo aquele
mas
som.
É, meu velho, tomara que a gente, as pessoas consigam entender isso, né? Mas eu sou muito cabeça aberta com isso, entendeu? Porque até por transitar por vários mercados, claro. Assim, eu não tenho muito essa coisa... Deixa a galera, como você falou, do meio que você transita... Ainda é meio quadrado, as coisas, não quero isso, tem que ser assim.
Com certeza.
A galera vai no show, fica de braço cruzado, olhando pra você tocar.
Errou!
Ah! Pô, velho, que é isso, cara? Pô, relaxa, meu irmão. Isso que agora é legal no workshop que eu faço com o Jean, velho. A galera passa mal, porque, pô, sotaque de mineiro, né? Dois mineirão, assim, falando tudo errado. E te zoa pra caramba, a galera fica louca, assim, no workshop.
E não tem galera. Mineiro, tá ligado, né?
Pô, eu sei que de onde da cidade é
Paraíso.
Paraíso. É. Paraíso.
Caraca.
Então, até que essa coisa... Pô, mas seu sotaque não é tão Ribeirão igual...
É, perto de Ribeirão Preto, Franca...
Igual quando eu... Cara, quando juntei eu e o Jean pra falar, a gente fala rápido, embolado, ninguém entende nada. Mas no workshop isso é um atrativo, a galera adora isso, cara. Foi aquela história. Então, assim... A gente tá tentando quebrar isso, velho. Mas, né, tomara aí que o futuro aí seja melhor pra geração que tá vindo. Porque eu acho que realmente a coisa tá um pouco confusa, sabe? Pô... Fico vendo, assim, igual MTV, né, velho? Mudou muito, assim, já não sabe muito. Passava de pop rock, show em BH, não toca mais música. Um festival enorme, chama Pop Rock Brasil, também já não rola mais. Umas coisas mudaram muito, né? E saindo um pouco do papo da internet, assim, e desse futuro que a gente vai falando. Não sei onde vai parar, velho, não sei. Tomara que seja um filho é bom. Mas com também o um bom é relativo, né? Bom pra mim pode ser ruim pra vocês, essa peça.
Ah, enfim. Cara, ficando feliz
com o vamos ver que a internet que onde a internet a Apple vai levar a gente, né, velho? Que é, vamos ver.
Então,
a gente
vai... Jobs, caraca.
É. Mas esse iPhone, cada dia que passa é tudo igual, cara. Tinha que mudar uma coisa logo, sabe? Tipo assim, os caras fazem o mesmo, só muda o plug, aumenta um pouco o tamanho e põe uma biometria. Você comprar de novo, cara.
Tipo assim. Aí é isso, o plug, o tomada.
É, cara, então maravilha. Não sei. Acho que a internet tá chegando num ponto, você para pra pensar, é muito engraçado essa coisa de rede social, né, cara? De certa forma, o Orkut era meio igual o Facebook. No final, acabou meio sendo. Você tinha seu amigo, pedia sua solicitação de amizade, postava as coisas, mandava mensagem, só que saiu de moda um, entrou o outro. Agora, eu não sei o que vai acontecer, se o Facebook também vai morrer, se vai durar muito tempo, então... Como é iPhone, você troca meio 6 por meia dúzia ali,
vai.
E as pessoas esquecem. O Rússia acabou falar isso? Acabou mesmo?
Acabou.
Não foi piada, eu não recebi um e-mail me falando que ia acabar pra tirar minhas fotos.
Bom, eu
já não abri Facebook um ano também.
Faz tempo que eu não entro no Orkut, na verdade.
Não, mas da vez o papo que acabou mesmo.
Tipo, mas uma assim, vez eu tentei entrar, travou.
Não, mas rolou um papo desse, uma mensagem, eu recebi no meu Gmail. Isso não parecia ser vírus, não. O seu Orkut vai, tipo, ser deletado em uma semana, vai acabar o Orkut, tira tudo que você tem nele, que a casa vai cair. Tipo,
você tem 3 dias para morrer, matar o seu avatar.
É tipo isso, exatamente.
Ai, cara, triste. Cara, muito legal te ver, sempre bom, né? A gente se encontra muito pouco.
É, cara, pois é, agora vamos a gente encontra mais aí, porque a gente começou a história pela Gibson aí, e eu tô sempre em Sampa aí, agora, pô.
Nossa, maravilha.
Combinar aí da gente dar um rolê aí, fazer mais coisas junto aí. Vamos
produzir
demais.
Umas coisas também.
Boa, demais. Na hora que quiser, tem meu estúdio lá aqui também. O Jean tem um estúdio muito bacana, se você quiser fazer algumas coisas lá, o Tano também aí. Vamos fazer umas coisas.
Né?
Mob, sensacional o estúdio, cara, que eles estão aí fazendo muita coisa legal lá. É muito bacana o espaço.
Pô.
Valeu, meu velho.
Obrigado.
Obrigado aí, prazer aí, viu? Valeu pela oportunidade aí.
Imagina, cara, eu que agradeço.